transportes não avançaram no barreiro. É que há mais de 60 anos que nós temos transportes municipais. O senhor deputado está a ver. O senhor deputado queria que nós instalássemos dois. Portanto, quando querem regionalizar e pedir casa, e fazer pedaques destas discussões, pelo menos conheçam aquilo que estou a falar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado André Pinotes Batista, começou por mencionar a ida do Governo à Península de Setúbal no dia 29 de março. Nesse mesmo dia terminou o período de audição pública sobre o alargamento da cimenteira da Cécil no Parque Nacional da Arrábida. E há pouco, em resposta à nossa colega deputada Joana Mortágua, disse que aqui estaria para travar qualquer atentado ambiental. Tem agora boa ocasião para demonstrar que aqui estará. A Associação Ambientalista Zero diz que será impossível alargar a cimenteira sem uma alteração à lei. Pode-nos garantir aqui que se oporá a qualquer alteração à lei que permita o alargamento desta pedreira que serve a cimenteira Cécil? Está aqui para nos garantir que estará contra a fusão das duas pedreiras que a Cécil já tem? Estará aqui, acima de tudo, para nos dizer que a Cécil deveria passar a próxima década a reverter o estrago que já provocou na Arrábida e que para isso lutará dentro do grupo parlamentar do PS e que o grupo parlamentar do PS com isso se compromete? Mas, passando para o outro lado da Serra da Arrábida, queria falar-lhe um pouco da Auto-Europa e da dependência que a Península de Setúbal tem da Auto-Europa.
Senhor deputado, peço-lhe que conclua.
Será muito rápido. As minhas origens estão no Conselho da Azambuja, onde a Opel, em tempos, desempenhou o mesmo papel que a Auto-Europa desempenha na Península de Setúbal. A Opel da Azambuja durou 42 anos. Quando fechou, demorámos mais de 10 anos a recuperar dos empregos que ali perdemos e da formação que ali não ficou. O que é que já está a ser feito
para preparar
a Península de Setúbal para um futuro de uma Auto-Europa que já tem 32 anos e que não estará ali para sempre? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Eu agradeço-lhe ter trazido, de facto, este tema aqui na sua declaração política, porque fala sobre o meu distrito, e é um distrito, e que é o seu também. Portanto, obviamente, todos nos preocupamos com Setúbal. Mas a verdade é que aquilo a que assistimos nesta questão do governo mais próximo, todos queremos proximidade, mas aquilo a que assistimos foi uma completa ação de propaganda. Aquilo que nós ouvimos foram mais anúncios, mais anúncios, mais anúncios, e sabemos que muitos deles já toda a gente está farto de ouvir. Esta propaganda não serve o distrito, não serve as pessoas, porque as pessoas estão claramente cansadas deste tipo de conversa. Estão cansadas de projetos megalómanos que só são anunciados e nunca acontecem. Já toda a gente ouviu falar da Cidade da Água, toda a gente ouviu falar do Innovation District, toda a gente ouviu falar do Hospital do Seixal, que, como o deputado Nuno Carvalho já aqui referiu, que já teve não sei quantas primeiras pedras, as obras do Hospital de Setúbal, que finalmente agora parece que é. Portanto, já toda a gente está farta desta conversa. E entrando nas propostas mais concretas que o Governo anunciou, a expansão do metro sul do Tejo. Eu recordo que em agosto de 2021, a senhora atual Presidente da Câmara da Almada e em conjunto com o senhor Primeiro-Ministro anunciou a expansão do metro até à Costa da Caparica, com uma verba supostamente do PRR, mas esse valor nunca lá teve inscrito, portanto, nunca ninguém o viu. Passaram 3 anos, não há expansão nenhuma do metro e agora aquilo que vêm anunciar é uma expansão, já não é só até à costa, já é para muito mais concelhos que agora já nem clarificam exatamente quais. Depois, o novo terminal fluvial da Moita. Isto só pode ser para rir. Vocês não resolvem, o Partido Socialista não resolve o problema dos barcos em nenhum outro terminal. E não preciso dar aqui o caso caricato de comprarem barcos sem baterias. Portanto, não resolvem. E o que vão fazer? Abrir mais um terminal fluvial. Depois a ponte Barreiro-Seixal. O senhor deputado é de Barreiro, eu sou do Seixal. Nós temos exatamente a mesma idade. Portanto, eu gostava de lhe perguntar há quantos anos ouve falar desta ponte. São 800 metros de ponte que há 54 anos que não existe. Portanto, agora é que é. Portanto, acho fantástico.
Vou concluir
com o projeto do Arco Ribeirinho Sul. Anunciou o projeto do Arco Ribeirinho Sul e não anunciou absolutamente mais nada. Portanto, a minha pergunta concreta é esta. Qual é o orçamento para todo o projeto do Arco Ribeirinho Sul? Onde é que esse valor está previsto? Como é que esse valor será pago? Quando é que começam as obras e quando é que vai estar pronto? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento o senhor deputado André Pinotes Batista. O senhor deputado, na sua declaração política, veio à Assembleia da República fazer aquilo que o governo foi fazer a Setúbal, ou seja, dizer aquilo que o governo já prometeu que iria fazer e que não fez ao longo de todos estes anos. Poderíamos dar aqui alguns exemplos. Comecemos pelo Arco Ribeirinho Sul. Aquilo que foi anunciado, nomeadamente até da aprovação de uma resolução do Conselho de Ministros sobre o Arco Ribeirinho Sul, para a sua concretização, requalificação, valorização. Podemos perguntar onde é que já vimos isto, porque em 2008 foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros exatamente sobre as mesmas questões. E a questão que se pergunta é, a questão que importa responder, o que é que foi feito nestes 15 anos? Porque 2008 até 2023, durante todos estes 15 anos, porque é que o projeto do Arco Ribeirinho do Sul não foi desenvolvido? Porque é que não houve este investimento e este empenho por parte do Governo para o desenvolvimento deste projeto? E estou a perguntar naquilo que é, quando o Governo do Partido Socialista, para esta concretização. Anunciou aqui que serão mobilizados um conjunto de verbas do Fundo Ambiental para a Descontaminação. Eu creio, conheço do projeto do Arco Ribeirinho do Sul, o projeto era mais que isso. A descontaminação, claro, é importante e tem que ser feita, é um facto, mas a verdade é que o projeto tinha toda uma outra dimensão e diversidade em termos de intervenção, de requalificação dos territórios. Eu gostaria de perguntar se é só mesmo a descontaminação ou se de facto o projeto vai ter desenvolvimento. Eu registo que na sua intervenção, também naquilo que o Governo anunciou, houve um conjunto de investimentos que são fundamentais para o distrito, para além daqueles que estão prometidos e que vêm agora novos anúncios requentados, seja o metro sul do Tejo, seja a construção da ponte entre o Barreiro e o Seixal, que são fundamentais, é um fato, mas elas precisam efetivamente serem concretizadas com investimentos, com mobilização de recursos financeiros para a sua concretização, claro, porque já vimos este filme, senhor deputado, mas há um conjunto de outros investimentos que não ouvimos uma palavra e eu gostaria de lhe perguntar.
Peço conclua,
senhora
deputada.
Terminar, senhora presidente, a terceira travessia do Tejo, claro, fundamental para a região muito e para bem. O país, com a característica rodoferroviária. Dar-lhe outro exemplo, o hospital no Seixal, que tem acordo assinado entre o município e entre o governo desde 2009, estamos em 2023.
Muito obrigada, senhora deputada.
O que é que impede a concretização deste conjunto de investimentos? Poderíamos continuar por aqui, de facto, com vários, eu vou mesmo terminar, senhora presidente, com vários investimentos que são necessários, fundamentais para o desenvolvimento daquela região, mas que o Partido Socialista e o governo do Partido Socialista, aliás, tal como fez o governo do PSD,
muito obrigada. Obrigada, senhora deputada.
Não os concretizaram e foram sucessivamente responsáveis pelo seu adiamento.
Para responder a estes pedidos de esclarecimento, tem a palavra ao senhor deputado André Pinotes Batista, faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Registamos, antes de mais, que não houve nenhuma discordância daquilo que aqui foi dito. Nós, parece que na substância, estamos todos de acordo e isso é de congratular, porque ao contrário do que algumas bancadas adivinham, haver concordâncias em coisas essenciais é bom para a democracia. E depois, houve aqui um esforço muito grande de divergirmos uns dos outros, falando daquilo que eu não falei. Por exemplo, a senhora deputada Paula Silva disse que eu não tive uma palavra sobre a terceira travessia. Não é rigoroso, Paula Santos, quero lhe dizer, eu falei sobre a terceira travessia, que está inscrita no Plano Ferroviário 2030, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera indispensável para a concretização daquela estratégia ferroviária. É claro, é um documento oficial que está aprovado, divulgado, e pelo qual pugnaremos pelo cumprimento e com as devidas datas. O deputado Rui Tavares coloca uma questão que é de extrema importância, que tem a ver com a expansão de uma determinada empresa. Sr. Deputado, remeto para as declarações do Sr. Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, a quem cabe fazer esses esclarecimentos, que disse logo que não estava em consonância nem com o POP, nem com a legislação em vigor, e eu penso que é muito claro, com uma rápida visita à internet e encontrará. Mas eu queria-me debruçar e, portanto, dizer com toda a clareza que somos contra a expansão dessas explorações ou qualquer fusão criativa. O Sr. Deputado pode registar esta minha declaração, qualquer fusão criativa não acolherá a nossa concordância. Mas foi mesmo a deputada Joana Cordeiro que teve a intervenção que eu considero mais relevante. A gente pode discordar uns dos outros. Olha, acontece muito com o seu colega Carlos Guimarães Pinto. Não concordamos em quase nada, mas gostamos imenso de discutir um com o outro. Perguntou quando é que serão as descontaminações? Avançam já este ano? Porque a pergunta que a senhora deputada me colocou, não se pasme com o que eu vou dizer, foi a mesmíssima pergunta que eu coloquei ao Governo. É que os deputados da posição também têm um papel de fazer cumprir as coisas que dizem. E, portanto, quer dizer, perguntou quando? Olha, avança já este ano com 3 milhões, são 60 milhões de euros no ano seguinte, são 60 milhões de euros no ano a seguir e são 5 para finalizar. Isto é um compromisso que está assumido e que está decidido. Isto não é um anúncio, é uma deliberação e uma decisão e que faz uma grande diferença para aquele passado. Agora, para finalizar, cumprindo com o tempo, dizer-lhe apenas o seguinte. De onde é que vem o dinheiro? Vem do Fundo Ambiental. Senhora Presidente, trouxemos aqui aquilo que nos parece relevante, a proximidade de um governo a este território como a outro território qualquer. Fiquem-se com a nota, todos aqueles que acham que o governo está em proximidade para fazer conta dos casos e casinhos que vocês gostam de alimentar, que o primeiro governo de proximidade nem sequer foi agora, foi em 2020 em Bragança, uma grande iniciativa que só foi interrompida pela pandemia. Assim fizemos, assim estamos a fazer e em proximidade vamos continuar a agir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Gomes. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, quando o dia-a-dia de um governo é ocupado a dar explicações ao país relativamente atrapalhadas da sua ação política, significa que esse governo já não é capaz de governar, já não acrescenta nada ao país. A grande bandeira assinada em 2015 pelo Partido Socialista, a renacionalização da TAP, está a ser a principal causa da sua agonia, o epitáfio de uma morte anunciada. Com poucas audições da Comissão de Inquérito à TAP, tivemos conhecimento de factos que nos causam o maior dos espantos e comprovam que o Governo e o PS estão empenhados em enganar o país. O Primeiro-Ministro pediu toda a verdade, doa a quem doer, mas esta semana, antes de partir para uma visita e numa fuga às suas responsabilidades, apenas disse considerar gravíssimo um e-mail de Hugo Mendes que quis comprar a simpatia do Presidente da República com o desvio de um voo que comprometeria 200 pessoas. Mas não foi António Costa que nomeou Hugo Mendes? Se não correspondia ao padrão de relacionamento do seu executivo com as empresas públicas, então por que nomeou? E será que a culpa é mesmo só dele, quando sempre foi apenas adjunto e depois secretário de Estado do todo-poderoso ministro Pedro Nuno Santos? Uma coisa é certa, Hugo Santos foi, no tempo pascal, o cordeiro imolado de António Costa, que deixa de fora os seguintes episódios. Primeiro, a circunstância de Fernando Medina ter reunido com a CEO da TAP pedindo que se demitisse um dia antes de a despedir publicamente. Segundo, o facto de João Galamba, com conhecimento de Ana Catarina Mendes, ter reunido secretamente no Parlamento com a CEO da TAP e com vários representantes do Governo e um deputado do Partido Socialista, um dia antes da reunião da Comissão. Terceiro, a circunstância de João Galamba e de Fernando Medina terem pedido a CEO da TAP de apresentar os resultados da companhia aérea e de dar entrevistas. Como é possível não se tomarem as devidas consequências políticas desta novela de desgoverno que ocorre à frente de todos os portugueses? Nada disto deveria estar a acontecer. Governar é assumir responsabilidades. António Costa tem que dar explicações urgentes ao país. Senhora Presidente, senhores deputados, o país não vive só da TAP, não pode viver só deste desastre de gestão. Os portugueses começam a estar cansados de uma carga fiscal que asfixia a sua esperança, que enche os cofres do Estado, enquanto os portugueses estão, cada dia que passa, mais pobres. Se o Governo estivesse verdadeiramente preocupado com as pessoas, tinha ouvido a oposição quanto aos efeitos da escalada dos preços no poder de compra dos portugueses. Ignorou, aborguesou-se na sua maioria. a fazer de conta que não via os sinais de que a mesa dos portugueses ficava, de dia para dia, cada vez mais vazia.